DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias que estão a marcar este sábado, 19 de outubro. Angola libertou na sexta-feira os 55 soldados congoleses capturados numa incursão na segunda-feira na região de Kimongo, República do Congo, a zona há muito que é reivindicada pelos rebeldes do enclave angolano de Cabinda. E fontes na região disseram à agência France Presse que as tropas angolanas tinham cruzado a fronteira no encalce de insurgentes. O enclave angolano produz grande parte de petróleo de Angola, o segundo maior produtor na África subsaariana. Em Moçambique, o porta-voz da Renamo, Fernando Mazanga, denunciou na sexta-feira um ataque à base onde se encontra Afonso de Lacama, líder do principal partido da oposição na Serra da Gorongosa. De acordo com Mazanga, o ataque aconteceu em Santo Gira, na base da Renamo, onde se encontra de Lacama, e foi levado a cabo por forças do governo. Diversos populares confirmaram ter visto, na manhã de ontem, viaturas com militares e canhões a entrar em Santo Gira. Na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, candidato à liderança do maior partido guineense, o PAIGC, diz confiar na avaliação das Nações Unidas, que na sexta-feira consideraram impraticável que as eleições na Guiné-Bissau se realizem ainda este ano. O representante especial das Nações Unidas na Guiné-Bissau, José Ramos Horta, admitiu o adiamento das eleições gerais para o início de 2014, considerando que a realização este ano não é possível. O governo são-tomense vai iniciar na próxima semana o pagamento das bolsas em atraso há mais de um ano aos estudantes do país no estrangeiro. O Ministério da Educação justificou a demora com a falta de recursos financeiros. No Mali, pelo menos 72 pessoas morreram afogadas depois do naufrágio de uma embarcação na semana passada no rio Níger, no centro-leste do país, informou esta sexta-feira o governo do Mali. Na Guiné-Conakry, o partido do governo do presidente Alpha Condé ganhou 53 assentos parlamentares nas eleições legislativas de dia 28 de setembro, ficando aquém da maioria absoluta. A informação é avançada hoje pela Comissão Eleitoral. A oposição rejeita reconhecer os resultados. A Arábia Saudita recusou na sexta-feira assumir o assento no Conselho de Segurança da ONU como membro não permanente, em protesto contra a impotência deste órgão em acabar com conflitos no Médio Oriente, em particular a crise síria. A chanceler alemã Angela Merkel assegurou aos cidadãos dos territórios palestinianos que a ajuda financeira continuará a ser feita, mesmo sob um novo governo de coligação na Alemanha. Merkel fez a promessa em Berlim durante uma reunião com o presidente palestiniano Mahmoud Abbas. As Nações Unidas pedirão aos Estados Unidos mais informações sobre as suas operações com drones, aviões não tripulados. O comissário da ONU para o combate ao terrorismo e direitos humanos, Ben Emmerson, expressou num relatório da organização que o sigilo norte-americano tornou impossível saber o número exato de vítimas civis nos países onde estes aparelhos têm sido utilizados. Segundo o relator, o número de civis mortos em ataques é superior às estimativas oficiais. A polícia indiana prendeu as 33 pessoas, entre tripulação e passageiros, de um navio norte-americano sob a acusação de transportar ilegalmente armas e munições, anunciaram na sexta-feira as autoridades do país. O navio, propriedade de uma empresa da Virgínia, está registado na Serra Leoa. A Embaixada dos Estados Unidos não se pronunciou sobre o assunto. No futebol alemão, o Bayer Leverkusen subiu ao topo da Bundesliga na sexta-feira ao vencer por 2-1 o Hoffenheim. Tempo ainda para uma outra informação sobre o futebol alemão. O contrato da Federação Alemã com o treinador Joachim Löw foi estendido na sexta-feira até julho de 2016. Estas foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, pode deixar um comentário na nossa página do Facebook DW Português para a África. Ou então, envie-nos uma mensagem para o número 0049 17581982723. Contamos com os seus comentários. Fica agora com o programa Contraste, hoje sobre os 10 anos de exploração de petróleo no Chad.
DW Contraste.
O Chad, na África Central, começou a exportar petróleo há 10 anos. Foi construído um oleoduto de 1000 quilómetros para levar o ouro negro do porto de Kribi, nos Camarões, até à costa atlântica e daí em petroleiros para os mercados mundiais. Apoiada pelo Banco Mundial, a iniciativa foi concebida como um projeto modelo, mas até agora pouco beneficiou os 12 milhões e meio de habitantes do país. Em 2012, o Chad ainda era o quarto país menos desenvolvido do mundo no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. O contraste desta semana, da autoria de Marie-Ange Pierron e Thomas Mush, é apresentado por Madalena Sampaio. Produtos como cebolas, tomates, milho miúdo e carne bovina, vendidos no final dos anos 90 no mercado de Dónia, eram provenientes de agricultores da região. Nessa época, a cidade no sul do Chad ainda estava longe dos mercados mundiais. Alguns comerciantes já importavam bens da Nigéria e dos Camarões, como baterias, sabonetes e sabão em pó, canetas ou tecidos coloridos. As pessoas não tinham dinheiro para comprar mais coisas. Não havia estradas pavimentadas. Quem quisesse ir até à capital, N'Djamena, a 500 km de distância, demorava pelo menos 2 dias. Foi nessa altura que a Esso, uma subsidiária do grupo norte-americano ExxonMobil, anunciou a sua intenção de produzir petróleo na região. Equipas de exploração espalharam-se e começaram as perfurações em busca dos recursos minerais da savana. De repente, abriram-se novos horizontes para o povo de Dónia e arredores. Nessa época, Yusuf Banengon era o chefe da aldeia de Miandu, localizada na futura área de produção petrolífera.
Esperávamos que a Esso construísse escolas, postos de saúde, poços e estradas entre as aldeias.
Essas esperanças foram alimentadas pelo governo do Chad. Afinal de contas, o consórcio da Esso, formado por 3 grandes empresas petrolíferas, pretendia investir mais de 3 mil milhões de euros. Até à data, o maior investimento de sempre em África. Saleh Kebzabo, que atualmente é um dos líderes da oposição, foi ministro do petróleo durante o governo do presidente Idriss Deby em 1988. Nessa altura, anunciou receitas adicionais que podiam chegar aos 90 milhões de euros por ano, ou seja, metade do orçamento de Estado anterior. Com esse dinheiro, seria possível financiar muitas coisas úteis, prometeu então Kebzabo.
Essa soma pode nos permitir de pagar os funcionários, de pagar a armada.
Esse dinheiro iria permitir-nos pagar aos funcionários e ao exército e investir em serviços sociais e em educação, escolas, hospitais, equipamentos médicos, além de infraestruturas rodoviárias e bebedouros de água. Podíamos desenvolver a agricultura e a pecuária, que são hoje os dois pilares da nossa economia.
Mas no meio da euforia misturava-se já também algum ceticismo inicial, sobretudo de ativistas dos direitos humanos e ambientalistas. Afinal, o Chad não tinha qualquer experiência na gestão de um projeto tão grande. Não existiam estruturas para um controle democrático das receitas do governo e havia grupos rebeldes ativos na região petrolífera. Ao mesmo tempo, ninguém queria impedir a produção de petróleo no Chad, até porque o país tinha perspectivas para sair mais rápido da pobreza. Mas os críticos pediram cautela. Entre eles estava Tchelalar Miankoel, que nessa altura trabalhava para uma organização de ajuda ao desenvolvimento. Ele advertiu para a mudança e para os avultados investimentos que implicaria.
Já podemos ver o aparecimento de novas aldeias. Tendo em consideração o desenvolvimento natural, o crescimento populacional e a imigração, é evidente que essa região, em 20 anos, ficará em desequilíbrio. Com a chegada do petróleo, isso naturalmente irá acentuar-se. Entre 5 e 10 anos, irá já atingir-se a saturação. As pessoas terão tão pouca terra disponível que já não conseguirão fazer face às suas necessidades de vida.
O Banco Mundial, porém, parece ter olhado mais para as possibilidades de prosperidade do Chad, que é um dos países mais pobres do mundo. Apoiou os governos do Chad e dos Camarões no financiamento do oleoduto de 1000 quilómetros, através do qual o petróleo flui do interior de África até à costa atlântica. Perto do porto camaronês de Kribi, existe um terminal para o carregamento de navios-tanque. Em troca, os governos comprometeram-se a investir as receitas do petróleo na luta contra a pobreza. Também as empresas petrolíferas tiveram interesse nesta parceria com o Banco Mundial, para mostrar aos seus financiadores que todas as normas internacionais tinham sido cumpridas. Com o apoio de organizações não-governamentais da Europa, dos Estados Unidos da América e do Chad, os agricultores chadianos conseguiram compensações mais altas por terras que foram ocupadas pela indústria. Defensores dos direitos civis também foram autorizados a participar nas comissões responsáveis pela monitorização da aplicação do dinheiro do petróleo. O consórcio tomou a sua forma atual no ano 2000. Além da ExxonMobil, líder do projeto, a Petronas da Malásia e a norte-americana Chevron também têm participações na Esso-Chad. Foi em 10 de outubro de 2003 que o petróleo fluiu pela primeira vez através do oleoduto em direção ao Atlântico. Nos anos seguintes, os números da economia do Chad cresceram rapidamente. No entanto, na região do petróleo propriamente dita, o balanço era diferente. Embora tenham sido construídos novos centros de saúde, edifícios administrativos e estradas, a maioria das pessoas ainda tem de viver sem acesso às redes de eletricidade e água potável. Na aldeia de Miandum, onde eram altas as expectativas em 1998, as aulas ainda decorrem em cabanas de palha. Da nova escola prometida, nada se vê. A diretora da escola, Christine Ndeidonga, não esconde a desilusão.
Sim, não sabemos porquê, mas é algo a que temos direito. Trata-se certamente de negligência. Vêm sempre cá grupos de interesse da ESSO e organizações de desenvolvimento. Falam muito, mas quando partem, nada muda. Sentimos-nos desanimados.
Em 2008,
também o Banco Mundial mostrava desânimo. O presidente Idriss Deby tinha quebrado todos os acordos sobre o controlo e uso das receitas do petróleo. Preferiu gastar o dinheiro em armas e não em escolas e hospitais. Depois disso, grupos rebeldes ameaçaram repetidamente o seu regime. O Banco Mundial retirou-se então do projeto. O então representante da União Europeia em N'Djamena, Gilles de Zekel, também fez um balanço preocupante em 2009.
Acreditamos que há receitas de petróleo que são aplicadas no desenvolvimento, mas, a nosso ver, não são suficientes. A utilização das receitas de petróleo deve ser muito mais transparente. Constatamos que foi elaborado um orçamento para áreas fundamentais, como a educação e a saúde, mas nunca chegou a ser executado. Na área da saúde foram criadas algumas infraestruturas, mas não há médicos nem enfermeiros. É urgente ter recursos humanos neste sector.
Tcheralar Miankioel também já tinha advertido para as consequências negativas da produção de petróleo em 1998. E hoje, 10 anos após a inauguração do oleoduto, também não vê qualquer progresso.
Atualmente, a situação na área da produção de petróleo é catastrófica. O meio ambiente está completamente destruído. A cada dia que passa, as pessoas ficam mais pobres. Conseguir uma refeição quente por dia é um grande problema.
Apenas um pequeno grupo de pessoas enriqueceu, critica Miankioel. Construíram belas casas por todo lado e retiraram terras aos camponeses. Essa opinião também é partilhada pelo alemão Martin Petri, que trabalha há mais de 20 anos com várias organizações no Chad e que atualmente é consultor em organizações de direitos humanos em África. Especuladores com ligações a autoridades governamentais e locais forçaram os agricultores a vender as suas terras ou baniram-nos simplesmente, diz Petri.
Como resultado, famílias de agricultores deixaram subitamente de ter terras para cultivar. Significa que passaram a viver de pequenos trabalhos diários nas grandes cidades e sem perspectivas de carreira.
E muitos dos que receberam dinheiro para que a indústria do petróleo fizesse uso das suas terras também não estão numa situação melhor, afirma Martin Petri. As pessoas nunca aprenderam a fazer negócios com grandes quantias de dinheiro e gastaram-no rapidamente. Nem sequer chegaram a criar uma nova fonte de rendimento. Esse dinheiro também gerou invejas e conflitos, diz Petri. Muitas famílias e estruturas tradicionais nas aldeias desmoronaram-se. Por outro lado, Hassan Sila Bakari, ministro da Informação do governo do presidente Idriss Déby, faz um balanço muito diferente depois de 10 anos de produção petrolífera.
Em poucos anos, o petróleo trouxe um enorme crescimento para o Tchad. Hospitais, escolas secundárias, poços de armazenamento de água. Tudo isso foi construído e hoje é motivo de orgulho para os tchadianos.
Sem o mínimo de boa governação, um projeto assim não poderia ser bem sucedido, defende Delphine Djiraibé, advogada e ativista dos direitos humanos, quando faz um balanço da última década.
O Tchad é um exemplo claro de que não se deve iniciar um projeto como este quando o governo não está no seu melhor. Porque quando isso acontece, as somas milionárias só servem para reforçar o comportamento nocivo de um governo que não é democrático, que é corrupto e não respeita os direitos humanos.
Os mais críticos são constantemente ameaçados pelo governo chadiano ou até mesmo presos. Alguns deixaram o país durante um curto período de tempo e outros até permanentemente porque viram as suas vidas em perigo. O governo do Chad não gosta de ouvir críticas, algo que ficou bem claro numa entrevista concedida à DW pelo ministro da Informação. Hassan Bakari teve um acesso de raiva logo após a segunda pergunta, quando questionado sobre o facto de o Chad ter ficado no quarto lugar dos países menos desenvolvidos do mundo no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU publicado em 2012. O ministro interrompeu o entrevistador e desligou o telefone.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao 9º episódio da radionovela sobre higiene e diarreia. No episódio anterior, Samuel e Gisela estavam preocupados com o estado das latrinas da sua escola. Estavam cheias de moscas e muito sujas. Depois dos conselhos do tio Eduardo, as latrinas tornaram-se mais higiênicas com tampas pré-sanitas e através da utilização de cinzas no chão e limpeza regular. Com isto, reduziram e talvez tenham até parado a disseminação da diarreia causada por bactérias e parasitas. Haverá ainda mais para aprender?
Gisela! Gisela! Sei que estás por aqui. Gisela, estás aí?
Shhh! Não fales tão alto.
Porquê? Porquê que não respondias?
Shhh, silêncio! Estou aqui, no quarto da minha mãe. Silêncio, ainda acordas a criança.
Oh, não sabia que estavas outra vez a tomar conta do filho da vizinha. Desculpa, esqueci-me. Que idade tem ele?
Em primeiro lugar, o nome dele é Luís. Tem 8 anos. Olha, vamos sair daqui antes que ele acorde. Ele tem um sono leve. Acorda muitas vezes e começa a coçar a pele. Vê, está cheio de marcas.
O que é que ele tem? Parece que tem... que só tem 3 ou 4 anos.
Bem, parece que são todos pequenos nesta família. Lembras-te da irmã dele, a Joana? Tem a minha idade e metade do meu tamanho.
Estás a falar daquela menina bonita, magrinha e com um sorriso lindo.
Ela não é bonita. É só uma menina magra e com ar doente. E também falta muito às aulas.
Mas por que ela falta às aulas?
Me lembras de quando tiveste diarreia e perdeste 2 semanas de aulas? Pois bem, ela está sempre com diarreia e a faltar às aulas.
Mas por que ela não se trata?
Samuel, eu sou colega, não sou mãe dela.
Bom, só estava a perguntar. Sabes, por ter pena dela.
E porquê? Nem sequer a conheces. Não é a tua amiga.
Desculpa, Gisela. Tu és minha amiga, mas não estás doente como ela.
Bem, devias saber que ela é uma tonta. Ela é lenta e é uma...
Para de ser má com a tua colega.
Vê o que tu fizeste agora.
Até mesmo Gisela e Samuel conseguem ver quando as outras crianças são pequenas demais para o seu tamanho ou muito mais lentas nas aulas. Vamos agora descobrir por que é que Joana é lenta na escola e por que motivo Luís é pequeno demais para a sua idade.
Eduardo e Sara, sabem como vos estou grata pelas vossas visitas frequentes. És um bom cunhado, Eduardo. E a Sara, com tanto trabalho no hospital.
Ah, o que é isso, Joaquina? Isso. É nossa obrigação olhar por ti e pelo Samuel. Claro. Sobretudo depois do que aconteceu a bebê.
Que descanse em paz. Mas agora eu estou mesmo aliviada com os resultados dos testes. Não há mais diarreia na minha família, nem na família da Maria e da Gisela.
É, e como é que está o Samuel? Onde é que ele está?
Tio Eduardo! Tia Sara!
Tio! Doutora Sara!
Como estão, Samuel e Gisela?
Estamos bem!
Olha, estávamos mesmo agora a falar de vocês.
É verdade. Gisela, trouxeste uma visita. Quem é este menino?
É o Luís, o filho da nossa vizinha. Estava a tomar conta dele, mas o Samuel acordou. E depois ouvimos o vosso carro.
Olha que é muito simpático da tua parte tomares conta dele,
hein? A Gisela, a tomar conta de um menino pequeno.
Samuel, vou-te bater eu.
Samuel, isso? Então, não sejas injusto.
Samuel, ele não tem culpa. Mas parece mesmo que ele nunca cresce muito.
E cada vez que vejo essa criança, ela está a coçar-se como se tivesse moscas pelo corpo todo.
Pobre criança. Luís, Luís, meu querido, anda cá. Deixa-me ver-te. Está muito calado, como se não conseguisse falar.
Tia Sara, também devíamos chamar a irmã bonita dele para examinares também.
Uhum.
Ela é muito magra e está sempre doente.
É verdade.
Eduardo,
sim?
Dá uma vista de olhos a isto. Reconhece estas marcas na pele?
Reconheço.
E ele está demasiado magro.
Temos aqui um grande problema. O Luís deixou de crescer.
Oh. Eduardo, cuidado com o que dizes do filho da nossa vizinha. Podemos arranjar muitos problemas.
Não me importo muito com o que os vizinhos dizem. Mas o que posso dizer é que esta criança precisa de ajuda médica imediata.
Oh, não. Tia Sara, consegues fazer com que ele cresça?
Gisela, o Luís é pequeno demais para uma criança da idade dele. Ele tem o que chamamos de déficit de crescimento.
Uhum.
E por que ele não cresce?
Gisela, tenho a certeza que a Sara vai aconselhar a mãe do Luís sobre como é que ele pode melhorar. Mas agora acho que a mãe dele já voltou. Leva-o para a casa dele e diz à mãe dele que a doutora Sara vai vê-lo em breve.
Então, o que é que ele tem?
Samuel, lembras-te dos vermes que tinhas quando estavas com diarreia?
Sim.
Pois bem, o Luís também tem, mas são diferentes. É possível que ele tenha ancilostomídeos.
Vermes? E como é que a criança os apanhou?
Joaquina, lembras-te do que já aprendemos sobre por que devemos lavar as nossas mãos, ferver a água e lavar os alimentos?
Sim.
Pois bem, esses vermes vivem no intestino. E para que cresçam, têm de se alimentar da criança.
Bem, digamos que eles compartilham a comida que o Luís devia usar para o seu crescimento normal. Os ancilostomídeos também obtêm nutrientes sugando o sangue da criança. Cada verme vai tirando um pouco. Uma criança infectada pode ter até centenas de vermes. E quanto mais a situação é ignorada, mais aumentam os vermes e os efeitos.
Meu Deus.
Oh, não. Isso é demasiado cruel. E as pessoas simplesmente não sabem como evitá-lo. É tão fácil. Temos de fazer algo em relação a isso.
E como se isso não bastasse, a criança fica também com diarreia aguda, acompanhada de febre.
Eduardo, isso soa mesmo mal. E a pele dele? Bem, viram todas aquelas marcas e arranhões.
Uhum.
Sabem, as larvas da ancilostomias...
Larvas, tia Sara? O que é isso?
Boa pergunta, Samuel. Larvas são... Bem, digamos que são uma forma imatura do verme.
Quando alguém fica exposto às larvas, o verme imaturo que se encontra em muitos ambientes não higiênicos penetra na pele. Quando isso acontece, fica-se com comichão e aparecem algumas marcas. As larvas migram, então, para a corrente sanguínea. E também podem chegar à traqueia e aos pulmões.
Ih, tia Sara, parece que essas larvas estão a fazer um safári no corpo humano.
Que isso?
Que é isso, Samuel? Mas olha que é uma maneira interessante de descrever isso. Mas é um safári muito prejudicial.
Eventualmente, as larvas entram no intestino delgado, e finalmente transformam-se em vermes adultos.
Tia Sara, por favor, deixa-nos ir agora. Vamos pegar no Luís e levá-lo para o hospital. E depois temos mesmo de encontrar uma maneira de a comunidade saber.
É verdade.
Alguém viu a preguiçosa da minha filha?
Bom dia também para si, Maria.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Bom dia.
A Gisela está por aqui?
Ela está na casa da mãe do Luís. Também estamos quase a ir para lá.
Por quê?
O Luís tem ancilostomídeos. E a... como era mesmo o nome dela?
A menina é lenta. Chama-se Joana.
Por favor, podemos ouvir? Isto é muito importante.
A Joana provavelmente teve os mesmos ancilostomídeos dentro dela durante muito tempo. Por causa da combinação de diarreia crônica e de vermes que se alimentavam dos seus nutrientes.
Pois.
Ela acabou também por ter um crescimento lento e um desenvolvimento lento. As suas capacidades cognitivas também abrandaram.
Só espero não estarmos a agir demasiado tarde.
Vamos todos para a casa da mãe do Luís. Ele e a irmã têm de ir imediatamente para o hospital.
Vamos.
Imaginem ter de partilhar a comida com centenas de vermes. Não admira que o crescimento da criança seja afetado. Quantos de nós têm vermes no intestino e não têm consciência disso? Agora, Samuel está a pensar sobre o que pode fazer para não deixar todo este conhecimento apenas dentro das quatro paredes da sua casa. Não percam o próximo e o último episódio para saber como a história vai acabar. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/aprender-de-ouvido. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning by Ear? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw-world.de. Mas também podem mandar uma carta para Deutsche Welle, Programa em Português, 53110, Bona, Alemanha. Ou enviem um SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Até a próxima. Atenção! A partir do dia 27 de outubro, temos novas frequências de onda curta. Na emissão da manhã, 5.905, 9.800 e 12.070 kHz. Na emissão da noite, 7.305, 9.800 e 12.070 kHz. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências, frequências sem acento no E.
DW Espaço do Ouvinte.
Passo agora a palavra aos nossos ouvintes que no Facebook nos deixaram vários comentários. Vasco Moando, de Machanga, em Moçambique, escreveu: hoje, como antes, o mundo pensa em guerra. Qual é a explicação para tudo isto? Há tanta comida para todos os habitantes da Terra, mas muita gente ainda vive sem se alimentar devidamente, por falta de alimentos. A ambição desmedida dos governantes está a deixar o planeta num caos. Roque Felizardo também nos escreveu e publicou o seguinte comentário: em pleno mês de agosto, esses dois, o dito Presidente da República de Moçambique e o pai da democracia, querem acabar com o país. Já não basta a guerra de 16 anos. Estamos cansados. Recebemos outros comentários, mas infelizmente não temos tempo para ler todos. Está completa a informação por agora. Obrigado por ter estado desse lado. Já sabe, pode continuar a visitar-nos. E se tiver mais opiniões, pode enviar um SMS, um e-mail ou escrever mensagens no Facebook. O meu nome é Nuno Noronha, despeço-me a partir de Bona, na Alemanha. Tenha um bom dia.